Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Marta Cícero.
De volta com Vida Livre, estou conversando com o Dr. André, nós estamos falando aqui, Dr. André, do Dr. Ervanário, estamos falando sobre incompatibilidades alimentares. Deixa eu mandar os abraços aqui, já falei oi para a Marlene, a Cris Lois também está aqui, Marcelo Lacerda, oi amigo, beijo para você. Pessoal do Insta, Marilda, Neuza, o Thales, a Adriane, o Ivaíra, a Daniela... É difícil falar os nomes do Insta, porque é...
apelidinhos.
E Leila, não sei. A Julian, a Júlia, a Carla, a Jaqueline, a Lucélia, a Lena. Um monte de gente aqui, gente. A Kelly, o Reni, a Jô Chagas, Rosane, Mari, a Pérez, Ellen, Débora, Denise, Carla Galvão, beijo pra vocês. Gente, muito obrigada pela companhia. E a Carol, que a gente já falou também aqui, né? Saudades. Bom, estávamos falando sobre a sensibilidade, que a gente já concluiu que alergia é claro, a incompatibilidade é um pouco claro também, né?
A intolerância,
desculpa. Que são mais... Os sintomas são mais...
Mais nítidos.
Nítidos. E a tal da sensibilidade, que de repente a gente nem percebe.
Que acontece a longo prazo. Então, se você parar pra... Por exemplo, se você entrar em um banco de dados de artigos científicos, a gente tem um que está ao alcance de todo mundo, que é o Google Acadêmico. Se você colocar lá sensibilidade ao glúten, vai aparecer uma tonelada de artigos científicos que correlacionam essa sensibilidade ao glúten a uma série de doenças.
Sério?
Eu li um artigo científico que relacionou fortemente a ingestão de alimentos ricos em glúten com o aparecimento da doença de Parkinson.
Nossa!
Entende? Então, você tem pessoas que falam assim, ai, meu pai teve Parkinson, meu avô teve Parkinson, todo mundo teve Parkinson, eu vou ter Parkinson.
Uhum.
Mas se você pegar ali os hábitos alimentares, que geralmente esses hábitos passam de geração em geração, você vai ver ali que pode ser que esteja relacionado a glúten, ao acúmulo dessa... Da proteína do glúten no organismo. Então,
gente,
muita coisa. As pessoas precisam entender que realmente nós somos o que nós comemos, entendeu?
Uhum.
Qual é a função da alimentação? Você absorver os nutrientes desse alimento para suprir as reservas do seu corpo.
Certo.
Então, é muito importante você saber a composição do que você está colocando na sua boca.
Uhum.
Porque isso pode não só suprir as demandas energéticas do seu organismo, como pode causar um problema, como pode causar uma... Você pode ter uma intolerância, você pode ter alergia e você pode ter, na minha opinião, que é um dos piores casos, a sensibilidade. E muita gente é. Muita gente. Quando eu falo muita gente, eu falo mais da metade da população brasileira é sensível.
Sério?
A glúten e não sabe que é sensível a glúten. Então é uma coisa muito grande.
E o que que... É que é difícil daí, então, você saber os sintomas dessa sensibilidade, né? Que pode... Pode aparecer de tudo,
mas artigos científicos também relacionam que o ponto principal que aparece os efeitos da sensibilidade a algum alimento, no caso o glúten, são sintomas neuronais, neurológicos.
Uau, é seríssimo!
Então, existe também uma grande correlação à ingestão de glúten com neuropatias. Você tem pessoas que têm fibromialgia, pessoas que têm dormência nas extremidades, formigamento. Isso está relacionado à ingestão de glúten também.
Mãe, você tá ouvindo essa entrevista? Acho bom, porque ela tá sempre me ouvindo. Olha só, e a minha mãe é aquela que adora fazer um bolo, um pão, uma torta, tá sempre...
Oh, faz com a farinha sem glúten, você consegue encontrar no mercado a farinha
tá
sem glúten.
Tá decidido, agora eu que vou no mercado pra ela é só sem glúten.
Só sem glúten.
Então não é que a gente tenha aumentado, até aumentou o número de alergia, intolerância, sensibilidade, mas é que a sensibilidade leva anos, então, às vezes, pra você perceber.
Sim, pode levar metade de uma vida.
Nossa!
Você, na sua juventude, você tinha um certo costume e começa a aparecer doenças na sua velhice.
Uhum, claro.
Entende? Então, É controverso uma associação entre a ingestão de glúten e osteoporose, por exemplo. Mas tem artigo científico que correlaciona a ingestão de glúten com o aparecimento de osteoporose na terceira idade.
Uhum.
Então, muitos pesquisadores falam que a osteoporose, ela é uma doença pediátrica que se manifesta no final da vida da pessoa.
Sim, porque
entendeu?
É falta de cálcio, né, teoricamente, não?
Sim, sim, pode ser falta de cálcio, mas tudo tem uma causa raiz.
Uhum.
A causa raiz pode ser a ingestão de glúten também. Então...
Mas com o glúten.
Não tem nenhum aspecto positivo com a ingestão de glúten. Então, muito tem se estudado a respeito da ingestão de glúten para saber quais são os males que o glúten está fazendo na saúde das pessoas. Então, cada vez que vão mexendo mais coisas vão aparecendo e isso vai fazendo muito sentido. Então, o que está acontecendo? Você tem cada vez mais produtos sem glúten aparecendo no mercado, você tem cada vez mais profissionais da saúde investigando os aspectos da alimentação rica em glúten na saúde das pessoas. Então você tem nutricionistas fazendo o controle de ingestão de glúten nos seus pacientes. Então a comunidade de profissionais da saúde está se ligando nisso. Isso é muito bom.
Felizmente, né?
Felizmente.
É o que a gente falou na nossa última entrevista. Não existe uma medicina integrada. Você chega lá com dor de cabeça, se você for no neurologista, ele vai te dar um remédio, vai mandar fazer a tomografia e dar um remédio para dor de cabeça.
Sim.
E muitas dores de cabeça e enxaquecas têm a ver com alimentação, né? Isso é uma coisa também que a gente já descobriu.
Por exemplo, tem pessoas... Eu tenho um primo que é assim. Ele tem dermatite, ele tem muito problema de pele.
Uhum.
Tá? Tem problema no couro cabeludo ali, uma seborreia, uma coisa que nunca deixa ele. Ele vive uma vida inteira tomando antihistamínico e corticoides.
Uhum.
Então, vou até responder isso pra que ele me perguntou antes de eu vir pra cá.
David, veja
o teu glúten, veja a tua ingestão de glúten, veja os alimentos que você tá comendo e tenta cortar o glúten pra ver se a seborreia, a dermatite desaparece. Essas manifestações tópicas, elas estão muito relacionadas com o sistema imunológico, são respostas imunológicas.
Uhum.
Então eu te falei antes que a sensibilidade, ela é um processo imunológico que acontece no organismo, que é prolongado, que acontece durante um longo período de tempo pelo acúmulo dos constituintes do glúten no seu organismo.
Uhum.
Então a longo prazo isso vai trazendo... Essas doenças vão aparecendo, essas moléstias vão aparecendo.
Sim.
Então a pessoa não se liga. Por exemplo, esse meu primo, ele vai no médico e o médico passa pra ele um ácido salicílico pra ele passar na cabeça e na pele. Melhora os sintomas ali. Só que ele vive uma vida inteira tomando isso.
Sim, ó, a Clarete falou aqui pra gente. Ela falou: tô sentindo na pele. Por acaso, o assunto foi justamente esse. Interessante. Clarete, um beijo pra você. A Clarete é do Espaço CN, nossa apoiadora aqui, uma das fadinhas do Vida Livre. Um beijo pra você, Clara. O William também mandou um abraço e a Marlene também disse que quer compartilhar que ela foi... Ah, ela foi super bem atendida lá, que ela tá tomando os produtos e já tá amando. Por falar nisso, quero falar dos produtos também, porque como a gente tá... Tudo bem, a gente pode tentar tirar o glúten da nossa vida. E aí já começa essa limpeza no organismo, né? Mas tem coisas que agora a gente tem, quem já está com essa sensibilidade, quem já está com essa alergia, quem já tem alguma forma de diminuir esses sintomas, de regredir, de limpar?
Tem, só você parar de ingerir alimentos ricos em glúten, por exemplo.
Uhum.
É o melhor remédio. O melhor remédio é você não precisar colocar nada pra dentro.
Ótimo.
Não precisa colocar nada pra dentro, é só você regrar a alimentação e tentar fugir ao máximo do glúten.
Uhum.
Porque assim, você me perguntou aonde aparecem os sintomas.
Uhum.
Vai depender da pessoa, vai depender da carga genética da pessoa, da hereditariedade dela.
Uhum.
Então, todos nós, o nosso organismo, ele é como se fosse uma grande corrente. Pensa assim, uma grande corrente em forma de círculo, assim, uma corrente.
Uhum.
Existem os elos mais fortes e os elos mais fracos. Então, suponhamos que o seu elo mais fraco do seu corpo seja uma das suas válvulas cardíacas.
Certo.
Ao ingerir glúten por um período prolongado, o primeiro problema que pode surgir em você vai acontecer dentro do seu elo mais fraco, que pode ser a sua válvula cardíaca.
Entendi.
Entendeu?
Uhum.
Então, vai ter pessoas que o elo mais fraco é o sistema respiratório. Então, a pessoa vai começar a desenvolver ali uns sintomas de bronquite, de asma, problemas respiratórios. Então, vai depender muito da onde é o seu elo mais fraco, entendeu? É como se fosse uma grande corrente.
Uhum.
Como é que essa corrente ela é formada? Vai depender da sua carga genética, da sua hereditariedade.
Entendi.
Entende? E vai depender muito de um outro fator que as pessoas não conhecem muito, que é chamado de cronobiologia.
Uhum.
Que é o que acontece quando você está sendo formado dentro da barriga da sua mãe. Então, vamos supor que a sua mãe, enquanto ela estava gerando você, ela sofreu um acidente e ela bateu, ela caiu no chão no dia em que você estava desenvolvendo seu sistema respiratório dentro do útero dela. Vamos supor, é bem a grosso modo, mas...
Nossa, mas é muito interessante.
É bem a grosso modo. A grosso modo funciona assim, mas é uma coisa bem mais complexa do que isso. Vamos supor que nesse dia ela sofreu um acidente e no dia que estava desenvolvendo o seu sistema respiratório lá, dentro do útero da sua mãe. Ela sofreu esse acidente e aquele desenvolvimento dentro do útero que necessita de energia, de nutrientes e tudo mais, ficou deficiente, porque a sua mãe se machucou e ela precisou de uma espécie de reparos dentro do corpo dela.
Uhum.
Eu tô sendo bem geral pra entender.
Tá.
Então vamos supor que isso tenha acontecido. Você vai nascer, o seu sistema respiratório vai estar formado, mas ele pode ser entre aspas, um elo mais fraco.
Entendi.
Entendeu? Então tem todo esse aspecto dentro da cronobiologia que pode acontecer. Entendeu?
Entendi. Mas aí você vai trabalhar. Isso daí é uma causa. Você já tem esse mais fraco. Então, quando você tiver uma intolerância, uma sensibilidade. E agora você até me lembrou o Covid. Porque é interessante porque as pessoas que estão tendo sequelas do Covid têm sequelas em partes diferentes. Tem gente que fica com dor de cabeça, tem gente que fica com problema mais neurológico, tem gente que fica com respiratório, cardíaco. Tem tudo a ver, então, com esse elo mais fraco.
Tem tudo a ver com esse elo mais fraco. Percebe que o fato de estar falando que existe um elo mais fraco não significa necessariamente que nós, enquanto cientistas, entendemos isso perfeitamente.
Sim.
A gente sabe que existe, que tem alguma correlação, e a gente vai atrás dessas respostas. Mas é muito complexo, porque nada está isolado, é tudo uma colcha de retalhos, né? Então faz parte de um todo. Então é muito complicado você ver um sintoma e ir atrás daquela causa raiz, e você vai identificando várias outras coisas relacionadas. Uma coisa vai puxando a outra.
Uhum.
Entendeu? Então é muito complexo quando você fala de saúde humana. É tudo muito mais profundo do que realmente parece.
Sim. Mas essa questão alimentar, os médicos estão estudando há anos, né? Essa correlação. Como faz diferença você se alimentar melhor? A questão do agrotóxico também, que é uma coisa que a gente meio que está à mercê da indústria, né?
Sim, se você pegar em termos de números, o Brasil é um país que produz muitos insumos agrícolas e tal. E você tem no nosso país o maior uso de defensivos agrícolas do planeta, quase. Entende?
Pois é.
Então você tem essas questões. Existem controles de qualidade que são feitos nesses grãos, nesses gêneros alimentícios, mas nós ainda não compreendemos muito bem como eles podem ser depositados nesses grãos, como eles podem vir a parar dentro do nosso prato. A gente não entende isso muito bem.
Pois é.
Então não há como garantir de ponta a ponta que aquilo está 100% seguro, sem fazer os testes apropriados, você consegue garantir.
Uhum.
Dá pra garantir, mas você precisa de testes que sejam sensíveis e que detectem aqueles defensivos agrícolas naqueles gêneros alimentícios. Isso é caro. Isso é bem caro de ser feito.
Há que ter interesse, né?
É.
É complicado. Então, o que nós podemos fazer no momento é cuidar da nossa alimentação, fazer os nossos testes, os nossos exames, nos observar,
exato,
né?
Exato.
Comeu alguma coisa, não tá se sentindo bem? Anota, gente, nem que seja assim. Faz uma semana.
Experimenta.
Experimenta. Pega um caderninho, anota tudo que você vai comer na semana e vê como é que você se sente no dia seguinte.
Então faz assim, ó. Eu vou pegar 2 semanas da minha vida,
uhum,
consecutivas, 2 semanas, e eu vou parar de comer glúten. Eu vou ver como eu me sinto. Faça um teste pra ver como você se sente, que você vai ver a diferença acontecendo.
Vou te falar por experiência própria que super bem.
Sim.
Impressionante. Muda a energia.
Sim.
Porque depois eu fiquei pensando, você me falou que o organismo tem esse trabalho todo para lutar contra o que está te fazendo mal. Quando ele descansa, né? Ele não precisa gastar energia fazendo esse combate. Ele pode... Você tem energia para outras coisas.
Sim.
Nossa, eu me senti outra pessoa sem o glúten. Já quero dar meu testemunho aqui. Tá na hora do nosso intervalo de novo, mas a gente já volta, porque daí o André vai explicar direitinho, então, como que a gente pode fazer. O que que a gente pode fazer? E eu quero falar disso aqui tudo, ó, gente. Porque quero todos. A gente já volta.
Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.